Declara abierta la sesión ordinaria de enero de 2022. Agradezco la presencia de todos. Peço para que todos fiquem em pé para vocês se dedicarem da vida e logo em seguida a oração do Pai Nosso.
O coração do rei é como um rio controlado pelo Senhor. Ele o dirige para onde quer. Todos os caminhos do homem parecem justos, mas o Senhor pesa o coração. Fazer o que é justo e certo é mais aceitável ao Senhor do que oferecer sacrifícios. A vida de pecado dos ímpios se vê no olhar orgulhoso e no coração arrogante. Os planos bem elaborados levam à fartura, mas o apressado sempre acaba na miséria. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal.
Colocar para o Senhor em discussão, em votação. Os favoráveis foram desassentados contra a segurança. Aprovado. Ação do Pastor Henrique do Giro.
Ofício de Lei nº 63, 2018. É uma resposta ao requerimento do vereador Jean, carta do Metroé, sobre a sexta data do Jardim de Assistência Social. Prezado Senhor, em resposta ao ofício nº 12, 2018, sobre 1, dessa Casa de Lei, segue qual a tenência solicitando informação referente à sexta data do Jardim de Assistência Social do Fico. Assim, dando atendimento ao solicito, segue anexo em relação às famílias. Que ressalta ainda o compromisso dessa administração para com todos os maranhenses. Em forte parceria com a nossa diretoria municipal, quero ter visto que, com isso, faremos nossa cidade um lugar cada dia melhor que viver. Ao que se coloca à disposição para maior esclarecimento, aproveitando o momento de reitero meus votos, destino em consideração. Aqui está aqui, nosso filho, do Pedro dos Paulo. Projeto de Lei nº 1, 2018, LED. Autor Marcos Antônio Rocha. Sumo. Dado alegações nas próprias municípios de outras providências. Artigo 1º. Denomina o campo de futebol suíço existente no Distrito de Nova Amoreira como campo de futebol suíço Walter Silva dos Santos, Valdão.
Decaguei para as comissões.
Indicação nº 154, 2018. Diz a forma de mental, se legítimo ser o prefeito do espaço necessitado da instalação de um bebedor refrigerado com o mínimo 4 torneios para a escola de Nova Moreira. Hoje a escola conta com um bebedor com uma torneira, o que não atende a demanda fazendo com que os alunos percam muito tempo em filas para pegar água e ainda não fica gelada devido à grande quantidade de usuários que marca do nosso vereador.
Passamos para a palavra dele, ao vereador Edilson.
Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, agradeço em especial ao grupo que se faz presente aqui, importante demais a presença de vocês para que acompanhem o trabalho do grupo aqui no Legislativo, mesmo que de forma apenas parcial da reunião, mas é sempre importante. Eu digo que uma democracia se faz com a participação popular ou não é democracia. Senhor presidente, essa semana nós fizemos uma semana que nos fala de Brasil, aí a gente da política brasileira. Eu não posso deixar aqui, como cidadão que sou e professor de história, deixar de emitir minha opinião. Parece que nós estamos vivendo esse momento de turbulência e parece que os juízes hoje no Brasil, o judiciário nosso, está muito discreto da população com relação a tantas coisas, tem tratado juízes, promotores, desembargadores como se eles fossem juízes de futebol. Então eles emitem uma sentença e todo mundo na torcida emite uma opinião. Eu não tenho lado nenhum, nunca tive, procuro não ter, mas independente disso, deixar muito claro que historicamente nós não estamos. Eu garanto que esse momento de turbulência será lembrado no futuro próximo, espero eu, como um momento de início de uma renovação na vida política do Brasil,
e onde homens que ocupam cargos públicos sejam tratados simplesmente como aqueles que estão no poder provisoriamente. Né? Nós temos, infelizmente, a população aprendeu a idolatrar determinados líderes políticos, eu respeito muito, mas eu acho que são apenas empregados do povo, assim como nós também nos somos. Né? Não existe diferença nenhuma, aliás, existe um pouco mais de obrigação. Então, dizer que nós não estamos no começo do fim. Nós estamos no fim do começo, todo esse processo, países desenvolvidos, como a Itália, o próprio Estados Unidos, no pós-crise de 29, nós tivemos todo esse movimento de descrédito, de evolução, para que nós pudéssemos chegar. Então, é a mudança necessária. Eu não julgo aqui quem tem razão, quem está certo, quem tem errado, mas eu acho que a justiça tem que ser para todos, assim como tem, pelo menos, mostrado. Se estiver errado, a população tem que reclamar. Senhor presidente, semana eu tive tempo hábil, em virtude de alguns problemas que tive, mas já vou antecipando a vocês. Semana passada foi a semana do autista, né? E eu tive em Arapongas. Arapongas fez um projeto para os autistas, né? Minha esposa trabalha já há mais de 20 anos na PAI, né? Eu tive tenho experiência de estar próximo deles em alguns momentos. E nesse projeto, porque o deficiente é muito fácil de se identificar, por exemplo, para a gente citar um exemplo banal, um síndrome de Down, né? Eles têm carteira, podem usufruir de alguns benefícios. E eu quero, com o apoio de vocês, para que a gente possa também criar esta lei aqui e estender ao autista. Porque o autista você não consegue identificar, eu não saberia explicar exatamente se tem alguns com deficiência cognitiva, outros não, né? São pessoas aparentemente normais, mas que precisam ser tratadas. Né? E tem aumentado muito isso. Né? Do mesmo jeito que eu disse da política, que parece que agora todo mundo é bandido, parece que todo mundo é corrupto, é a mesma coisa de dizer que agora nós temos mais doenças que antigamente. Mas hoje se faz exame, hoje se procura. Hoje nós temos mais alunos com problemas nas escolas. Né? Eu me lembro que no último ano que lecionei, eu ainda disse que um conselho de classe chegava tanto atestado que no próximo conselho de classe eu vou ter a presença de um médico. Por quê? Porque, na verdade, hoje os pais, a vez é diferente, a gente procura sempre buscar o melhor. Então, já quero, meu irmão, pedir a colaboração de vocês para que a gente possa minimizar. É óbvio que você não vai conseguir solucionar, mas você minimiza o problema, diminui a dor, você sabe assim, tem uma criança ou outra com problema. Né? Eu sou um fã incondicional do movimento das APAES, porque eu conheço o trabalho. Né? Eu sei do desprendimento que a minha esposa não tem horário para esse tipo de coisa. Seja cedo, seja tarde, seja fora do expediente dela ou não, ela está sempre atendendo. E parabenizar o vereador Marco Rocha, que é uma coisa que também me incomoda, eu sei que muitas pessoas não comungam a ideia comigo, eu respeito a posição contrária, até porque a unanimidade é burra. Mas eu tenho certeza, segundo aquilo que penso, aquilo que aprendi, que a história, ela tem que ser contada. A história tem que... nós precisamos valorizar homens e mulheres que durante os seus períodos fizeram uma diferença em determinadas áreas. Né? Respeito a posição quando há alguma discussão sobre iluminar uma rua, sobre iluminar um prédio, e as pessoas querem homenagear o presidente dos Estados Unidos, ou um deputado, ou quer botar nome de flor. Eu respeito, mas eu acho que a história se perde um pouquinho. Se nós não tivéssemos histórias, eu disse isso essa semana batendo papo com alguns professores, você imagine que se nós não tivéssemos uma história para contar e a pessoa tivesse que optar entre comer uma flor ou comer um repolho, ela cheiraria e comeria a flor. Porque a história e o ganho com o tempo vai te mostrando. Então o Marco foi muito feliz na indicação do nome do campo, porque é uma pessoa que sempre gostou do esporte, sempre teve envolvido na Moreira, e que as gerações futuras possam contar a história dele, a história do futebol de Nova Moreira. Hoje nós não vivemos mais aquele mesmo momento de outrora, né? Me lembro que Nova Moreira chegou a disputar o campeonato representando Marilândia, o campeonato da Rio de Andaia. Mas infelizmente o esporte sofreu algumas perdas, estamos tentando recuperar. Essa semana tivemos o início do campeonato. O campeonato da comarca, né?
Comarca.
Então eu acho que assim a gente vai recuperando, obviamente, aquele ponto perdido. Não existe outra explicação. Hoje eu estive à tarde conversando com o prefeito, ele esteve na reunião do Conselho, para resolver essa situação de insegurança que nós temos. Né? E eu ainda disse assim, realmente nós temos uma questão grave de segurança em Marilândia, Califórnia, Cherubim. o Pantanal, né? É a falência, é a falência. A partir do momento que o homem de bem não pode se defender ou não consegue se defender, e o Estado que cobra o imposto, talvez o imposto mais caro do mundo que se paga hoje, e ele não consegue dar um mínimo de segurança para que a pessoa possa trabalhar, a pessoa possa sustentar seus filhos, né? Mas na reunião passada, a vereadora Tati citou a situação corrida em Nova Moreira, o pessoal agricultor que trabalha de sol a sol, e de repente, né, na semana, duas, três, quatro casas assaltadas. Nós tínhamos aqui mais ou menos outra coisa. Então eu acho que é a falência. Eu acho que é você fechar as portas e parar. Se o Estado, se o governador do Estado, se aquelas pessoas que têm responsabilidade de tomar conta, não conseguir se impor, porque eu tenho que acreditar que a maioria, que é uma minoria, esses bandidos, são uma minoria, mas que cresce segundo, devido à impunidade. Então, dizer o seguinte, aí o Aquiles, falando da dificuldade, porque às vezes a gente conversa sobre, não, por que eu não põe isso? O cara ligou comigo, pô, manda uma guarda amanhã, desculpa, porque é do exército também, né? Quer dizer, não é uma questão dessa, é uma questão cultural. O Rio de Janeiro está indo a provar também que nem com o exército resolve, né? Mas o Aquiles me disse que praticamente acertado, que vai colocar as câmeras. Foram solicitados já, até lembrou esse dia, já acho que já havia feito uma indicação um tempo atrás, no início também, que eu acho que é o mínimo. Daí precisa entender que Maranhão do Sul é um município extremamente grande territorialmente, né? Para quem olha o mapa de Maranhão, parece uma estrela, fazendo divisa com Londrina, com fazendo uma Ortigueira, com Faxinalzinho, vamos dizer, meu pai, Faxinalzão, fazendo Copacabana, Califórnia. Então nós temos muita rota de fuga. Esse é o grande problema, né? Uma pessoa que conhece o mapa um pouquinho, facilmente capaz. Então agora, acho que junto com a CONSEG, junto com as autoridades, com a Polícia Militar, o Aquiles me disse isso, que vão fazer, ver o GEL, que faz um trabalho muito bom aqui em Maranhão, apesar de ser um trabalho particular, que vão estudar exatamente aonde que essas câmeras ficarão, que eu acho que facilita e muito. Por que facilita? Porque nós precisamos inibir o crime. Nós não vamos conseguir acabar com o crime. Mas enfim, para esta casa, obviamente, terá o apoio, dará todo o apoio, pelo menos de minha parte, para que cada vez mais essa cidade possa se sentir segura. Eu sou de um tempo, apesar de ser jovem, que a gente saía à noite, a hora que a casa ficava aberta, né, e de repente a maioria perdeu. Né? A gente está aí há mais de 20 anos de segurança pública. Eu digo isso, foi se criando um desgaste em cima disso. Por isso que às vezes a rede social me irrita um pouco, porque ela dá voz a muita gente inteligente, dá voz à população, mas ela também dá voz aos imbecis. E dando voz aos imbecis, as pessoas comentam, negrimem a imagem, principalmente da Polícia Militar do Estado do Paraná, a quem eu devo muito respeito, que pertence às fileiras da PME, mas dizer a você o seguinte: se você desgasta, se você queima, se você corrompe, né, se você critica, você não fortalece. Né? Ontem, para citar um exemplo banal, eu recebi a visita em casa de duas pessoas que foram lá pedir para mim se eu conseguia quebrar algumas multas que haviam sido feitas porque o menino estava andando de moto sem capacete. Pois é. Mas aí como é que se fortalece com isso? Se você tem um código de direito a seguir, aí, uma vez executada a multa, a polícia não pode entrar nesse sentido. Se depender de mim, e falo isso com bate-pronto, vocês sabem o que eu penso politicamente. Eu não vou desmerecer nada. Eu jamais vou interceder por alguém que fez alguma coisa. Eu acho que a lei tem que ser cumprida por mim e por todos. Nós não devemos ter privilégio. Então, a partir do momento que nós entendermos que a Polícia Militar está aí para dar uma segurança para nós, e ela precisa estar forte, porque quanto mais forte ela estiver, mais forte ela nos protegerá. Quando a gente aprender a fortalecer, é aquela história que eu digo seguidamente. Um dia desse até discutindo, brincando com a minha empregada, e ela disse: na política é tudo ladrão, político não faz nada, político é tudo safado. Se você não pode falar assim, ela disse: eu posso, que é eu que pago o salário. Eu disse: quem que paga o seu salário? Ela disse: você. E se eu dissesse que você é corrupta, que você é safado, eu te denunciava. Você não pode enfraquecer a instituição que te defende. Então, hoje eu estou fazendo um desabafo aqui, desculpe até por me estender, mas até vou dispensar outra palavra, mas só para que entenda isso, existe toda uma estrutura trabalhando para isso, a prefeitura, a Câmara, né? Passamos a tarde, teremos amanhã de novo. Né? Então, aos poucos, nós vamos conseguindo sanar. As coisas, infelizmente ou felizmente, elas têm que ser saboreadas, elas têm que ser estudadas com calma. Ninguém é obrigado a votar em ninguém, ninguém é obrigado. Eu digo sempre que o castigo de quem não gosta de política é ser governado por quem gosta. E tem muita gente que gosta, gosta que usufrui do poder público. Muito obrigado, senhor presidente e senhor vereador.
Agradeço o nosso colega pelas palavras, e antes de passar a palavra para a vereadora Pedro, eu quero pedir licença aos vereadores, que acredito que eu consigo ficar até o final da sessão, devido a um compromisso que eu tenho que adiar a minha propaganda. E já quero aqui publicamente dizer aos vereadores, alguns vereadores já sabem, a gente vem conversando, mas há algum tempo atrás, devido à vida pública, a gente tem 22 mandatos, tive um convite para trabalhar no governo do estado, no momento não aceitei. E surgiu de novo a oportunidade, então estamos conversando, estou num momento de reflexão com o prefeito, com a minha família, para ver se é isso mesmo que eu quero. Acredito que às vezes no estado poderei ser um elo de ligação maior para o município. Então, farei hoje uma reunião praticamente pontualmente com o Cadano. Então peço desculpa, não sei se vou ficar até o final. E se estender, por certeza, às vezes eu fico com a explicação pessoal. Agora a palavra é do vereador Pedro Nilo.
Boa noite, senhor presidente, demais vereadores, vereadora Tati e a todo o público presente. Surpreendente, gostaria de fazer uma solicitação verbal. Essa solicitação eu achei bem aprazível e no momento certo, em virtude de nossa vice-governadora Cida Borghetti ter tomado posse na sexta-feira, gostaria, senhor presidente, de que Vossa Excelência, juntamente com os demais vereadores desta casa, juntamente pudéssemos fazer uma carta parabenizando a governadora Cida Borghetti pela atitude que ela teve nessa sexta-feira, quando de sua posse, nomear pela primeira vez no estado do Paraná uma mulher para tomar posse do comando da Polícia Militar. Eu acho que isso vem engrandecer a classe feminina, vem enaltecer, porque com certeza nós mulheres nós podemos mostrar nossa capacidade, nosso desempenho e nossa atitude diante de tudo aquilo que vem acontecendo, não só no cenário político, como também no cenário familiar de cada família, quando se tem a casa chefiada por uma mulher. Hoje, em virtude da situação econômica de todo mundo, é necessário que a mulher saia de sua casa, deixe os seus filhos sob cuidar de outras pessoas, ou até mesmo sozinhos, para ajudar nas despesas da casa, ajudando o marido e ainda assim fazemos uma tripla jornada, saindo de casa, trabalhando fora, cuidando contra os seus afazeres domésticos, como mulher também, tanto na sociedade quanto em casa. Então eu gostaria, senhor presidente, que essa casa encaminhasse à nossa governadora uma carta parabenizando pela atitude, pela coragem, pela ousadia de dar essa nomeação a coronel Aldilene Rosa Dias nessa última sexta-feira. Em nome, senhor presidente, de todos os vereadores que já por esta casa passaram e também em nome meu e da Tatiane, vereadora desta casa. O vereador Edmilton comentou sobre a Semana do Autismo e eu gostaria de deixar aqui relatado que neste dia 13, às 13 horas, nesta casa haverá uma palestra sobre o autismo e o título é Conhecer para Incluir. Isso está aberto para toda a população que quiser participar. Será aqui nesta casa, no próximo dia 13, às 13 horas da tarde. Por hoje é só, senhor presidente. Muito obrigada.
A palavra é servida.
Já está em andamento, não foi chamado já.
Já estou fazendo chamado as pessoas e chamar. É porque várias perguntas, inclusive, tem uma linha de ônibus aí, tem aluno que está demorando quase 3 horas. Talvez queira ir para outra linha, né? E aluno montando no ônibus, 10 e pouquinho para chegar uma hora aqui. Então me procuraram para ver se o matador está bem, mas eu não estou nem no concurso, já começou a contratar. Certo, vai começar a andar as coisas, todo mundo está esperando para contratar motoristas, operador de máquina, então, e os professores também.
É que na verdade, se o senhor me permite, né? Os professores haviam uma carência um pouco maior, já vista que tem sala com 40 alunos, né?
Isso.
E aí o que acontece? Você pega um aluno iniciante, por exemplo, né? Primeiro, segundo ano, né? Um aluno fica 2, 3 meses com o professor, e eu tenho essa experiência, porque trabalhei 20 anos nessa área, você troca o aluno de sala, ele tem uma perda muito grande. Agora você imagina 2, 3 meses com o professor. Então por isso que a prece é maior, mas eu parabenizo por essa preocupação extremamente necessária na situação de ônibus mesmo. Parabéns. Mas acho que agora chama assistência, ela tenta ser melhor. Mas acho que
foi um primeiro professor. Tem aluno muito novo, mostrando 10 e pouquinho, chega uma hora, chega a casa. A gente tem que passar para o prefeito isso, já está acontecendo, o pessoal procura a gente. E sobre essa muito comentário sobre essa nossa entrada aqui na BR, na Zona Norte aqui, eu tive em Cabaré esse final de semana, tem um asfalto novinho ali que sai da origem da São Pedro. É para por Deus que o Mariano nunca faz, por Deus que o Mariano não tem acostamento. Sendo que a única pista de caminhada que existe que nós temos é ali. Você pode passar depois da saída ali, você vê várias pessoas caminhando.
Tem um acidente, pessoal.
Claro, então. Mas não teve esse acidente que teve esse dia aí. O cara não estava para jogar o carro, voltava, tinha três ciclistas descendo. Entendeu? Então, não tem. O cara está descendo, está subindo e estava voltando no sol. E a noite pior. Então, Felipe, nós fizemos uma força para os vereadores, para a gente conseguir esse recapitulamento, esse ajustamento, porque está sendo um problema em lazer, são bem carentes, todo mundo sabe disso. Então, eu peço ajuda de todos. E essa leitura, obrigado.
Senhor presidente, eu queria que o senhor pudesse só comentar. Está esperando a
renda. Fica à vontade.
Senhor. Não, mas parece que a reta que o prefeito está necessitando para comprar, justamente no meio do serviço, é tirar e fazer a pista de caminhão.
Inclusive, nós falamos hoje tive a manhã inteira com o prefeito, que nós vamos licitar a reta, 450 mil, se eu não me engano, 440, e a DR não quer nem demarcar os 1.500 dela.
A briga é para fazer o serviço. A briga é para o DR para marcar.
A DR, ela quer municipalizar esse território do norte até o final da
mesa. Seria um grande negócio para nós, porque eles não mantêm nada. Eu sei da briga, eu pedi que o senhor contasse, porque eu sabia que o senhor estava na reunião. O prefeito, não ajuda com as máquinas. Então, tá bom, o prefeito vai comprar uma máquina, uma reta hidráulica, justamente para fazer esse serviço. Eles não querem vir demarcar uma área que é deles. Eles querem que a prefeitura. Então aí é a falência do Estado.
E essa semana agora eles dizem que vão retirar as pessoas que moram do lado das casas.
Ah, isso aí é possível.
Esse projeto que fosse desenvolvido. E como a onda de assalto aconteceu agora, todo mundo quer do dia para a noite ser resolvido. Então, assim, eu só quero esclarecer que lá eu preciso que todos queiram essa iluminação. Né? A Cadeira já me ajudou nesse projeto, já foi para a Copel, eles aprovaram e respeitei, mas algumas pessoas da população não quiseram que acontecesse, porque disseram que ia cobrar a iluminação pública, eles não têm o dever de pagar, outros que não queriam pagar IPTU, que ia gerar IPTU, e começou aquele disque-me-disque na vila. Então eu quero dizer assim, que eu nunca vi um vereador querer executar um projeto e não conseguir, porque a população não quis. Né? Então eu fiquei bem frustrada nesse sentido, e agora novamente nós vamos retornar esse projeto, que eu estou me ajudando, já entrou em contato com o que forneceu o projeto para nós. E assim, eu só peço um pouco que a população de Nova Moreira tenha paciência, porque o projeto já está sendo executado há 8 meses e algumas pessoas que não quiseram, a própria população. Projeto novo, gente, obrigado. Boa noite a todos e obrigado pela presença.
A palavra do vereador Jean Bueno. Senhor presidente, senhores vereadores, vereadoras, quero cumprimentar o público presente, em especial a Vanessa, minha parceira, minha amiga, hoje minha colaboradora de novo no restaurante, a Lorena Alves, que está aí presente, a menina do meu filho, tudo junto. Mais especial ainda o Jefferson, também um cara meu parceiro, gente boa, que é vivendo na minha casa, da minha extrema confiança. Quero cumprimentá-lo, e não só cumprimentar, mas agradecer pelo papel que você vem desenvolvendo no nosso município, formando cidadão, formando atletas, o qual estamos esquecendo, né? Mariana, quando éramos jovens, quando éramos crianças, tinha uma sequência, um apoio para esse tipo de coisa, e agora, de um determinado tempo para cá, acabou isso. E Mariana tem só que contar com pessoas como você, que se dedica do seu tempo, que se dedica da tua estrutura, que se dedica um tempo que você poderia estar dando para a sua família, para os seus filhos, e você vem dedicando esse tempo para as pessoas, para as crianças, para eles formar não só atletas, mas cidadãos. Mariana precisa disso. Acredito que Mariana precisa de uma iniciativa, na verdade, municipal, como estávamos conversando hoje. Não a prefeitura apoiar isso, mas a prefeitura comprar essa briga realmente e transformar o nosso município de volta, um município que quando eu era jovem, quando eu era criança, a gente participava de jogos, a gente tinha bastante recreação, tinha bastante coisa para que pudéssemos fazer. E agora nós vimos que ficou esquecido isso, infelizmente a criminalidade aumenta, e daí quando o esporte não está funcionando, aí nós precisamos de polícia, nós precisamos de guarda municipal, nós precisamos de tudo isso que nós estamos comentando, e o Jefferson, o Paulo, dedicando seu tempo, esse sim é voluntário, como às vezes a gente comenta aqui, e fala, ah, essa pessoa é voluntária, não, o gordinho sim é voluntário, pois não ganha nada da prefeitura, não ganha nada de ninguém, e dá. E consegue dar esses treinamentos para as crianças. Além de que ele.
Não, desculpe, é só corroborar o que você está falando. Eu disse que hoje não faria isso, mas é que nós aprovamos nesta casa aqui, no ano passado, justamente a lei de voluntariado, né? Para que, óbvio, você vai pagar, que é voluntário, né? Mas que, por exemplo, você precisa fazer um curso ou qualquer que se assemelhe, conhecer, de repente, a prefeitura pode custear, ele deve ser autorizado, né? Quer dizer que faça um caminho, né? Porque parece que a gente vê muito voluntariado partindo sempre do período eleitoral. Então, quando alguém da cidade, alguém do cidadão comum, né? Se pudesse dizer assim, tem uma atitude dessa, é muito louvado, provavelmente,
o senhor. É por isso que estou destacando que, inclusive, não é só isso, né? Ele acaba levando o nome de Mariana, que nós estamos participando dos campeonatos, que participa da Laranja Mecânica de Arapongas, uma equipe forte, que acabou de chegar no exterior, e participa do Atlético Paranaense, participa o Campo do Clube de Arapongas, em várias outras cidades, inclusive domingo agora, vai ter um evento aqui em Mariana, que ele trouxe para cá, para rodar do campeonato, já traz aqui para Mariana no domingo, 2 equipes vêm participar desse campeonato aqui. Então, que foi uma rodada que ele colocou aqui na Irlanda,
isso vem fortalecer, né? Fortalecer o trabalho, mas é isso que eu estou falando. Acho que precisa de voluntariado, mas tem que poder público. O poder público não tem que só assistir, por isso que eu tenho que tomar frente. Né? Nós temos o secretário de esporte, nós temos o prefeito que já foi atleta, nós temos o vereador que já foi atleta. Então nós temos que pensar realmente nos atletas e pensar realmente em formar cidadãos, não ficar esperando para ter sentido para quem está fazendo. Né? Ah, nós vamos trazer aqui, eu vou trazer aqui a equipe de futebol master. Ah, a prefeitura apoia. Ah, a prefeitura traz. Ah, nós vamos trazer aqui um campeonato regional de futsal. Ah, a prefeitura apoia, não. A prefeitura traz. Né? Nós vamos trazer aqui um campeonato. Ah, a prefeitura vai apoiar o gordinho, vai apoiar o gordinho. Não, não, a prefeitura vai fazer isso, a prefeitura vai trazer isso. Então é isso que eu espero que Mariolândia, para começar a voltar aos caminhos que já vinham sendo andados, eu acredito que acaba sendo por esse lado. Não vou culpar esse prefeito, porque isso já vem de alguns anos, né? E isso foi uma briga minha durante muito tempo aqui nessa casa, mas é uma cobrança que eu faço, porque eu acho que essa administração melhora a sua venda quando vem incentivando o esporte, vem tirando criança da rua, vem tirando criança que pode estar ali daqui a pouco na droga, roubando, mas fazendo algumas outras coisas. É, a gente vem cobrando isso, por isso que eu quero destacar, Bruno, e não te parabenizar, mas te agradecer pelo bem que você vem fazendo para a nossa cidade, para os nossos cidadãos, principalmente para o meu filho, para o filho dos vereadores, para o teu filho, para o filho de todo mundo que está aqui. Então quero te agradecer e vou te trazer ainda, vou comunicar de primeira mão aqui e falar para os vereadores, vou apresentar uma moção de aplauso para você. Quero que você receba o certificado desse trabalho que você vem fazendo voluntariado e nós vamos te entregar isso com o papel, fazer alguma coisa assim, para que nem os pais dos alunos, os alunos teus, as pessoas que vocês estão ajudando e se empenhando, para que eles possam ver que você está empenhado nisso. Voltando no assunto da história, né, que o senhor acabou de defender, isso é história, então nós precisamos dar um troféu, dar alguma coisa para que seja lembrado, para que essa data, para que esse momento seja lembrado. Justamente pensando nisso que o senhor falou. Geralmente em época de eleição, geralmente perde alguma coisa, geralmente o pessoal se movimenta e começa a ajudar e começa a incentivar. Mas fora disso, aí a criança fica tudo perdida por aí. Falando também, mais ou menos, antes de mais nada, quero também cumprimentar o pessoal do sindicato, o Hermes, estendo os cumprimentos a todos vocês que fazem parte aqui do sindicato, quero dizer da importância de vocês aqui, mas esperamos também que vocês consigam trazer os funcionários também para que possam ver nos debates algum projeto que possa vir interessar a eles, né? Eu acho que acaba ficando muito mais fácil eles ficarem sabendo diretamente do assunto do que ficar com um conversinho para lá, conversinho para cá, falando besteira, sem saber o que está falando. Como a gente vê há vários tempos, né, que acontece isso, falta um projeto lá na Câmara, não tem nada a ver com histórias e tudo, porque não vem realmente participar das sessões. E quero cumprimentar por essa iniciativa que realmente está vindo acompanhar. E hoje não temos nenhum projeto em relação a funcionários, mas há poucos dias tivemos alguns. Qual o reajuste, né? O reajuste vai na segunda votação. É hoje. Segunda? Então hoje o reajuste vai na primeira votação. Infelizmente, é um valor muito baixo, na minha opinião. Acho que ele deveria estar mais, mas ele está pelado, ele vem do governo federal, vem isso para baixo. O município acompanha, mas de qualquer maneira, nós temos muitas vidas para que a gente possa enfrentar, para que a gente possa fazer em questão dos funcionários. Né? Nós temos ali na área da saúde, nós temos. Nós somos procurados por alguns usados muitas vezes em vários mandatos que recebem pelo federal, né, e não tiver reajuste, não tiver nada. Acho que é uma briga que a gente pode tomar, a gente pode brigar mais, já brigamos, nós podemos brigar mais, né, Marcos? Mas com a participação de todos, porque senão fica difícil. Um brigar, e eu lembro da verdade que falou, às vezes você quer uma coisa e eles não querem. Né? Então nós temos que saber qual que é a real necessidade, qual é a real vontade de todo mundo. Porque se ninguém está se preocupando, ninguém está falando nada, vai ficando, né? Então eu quero cumprimentar vocês e espero que vocês consigam mobilizar essa classe que é tão importante no nosso município. Afinal de contas, a prefeitura é o maior empregador do nosso município, né? Nós temos aí 300 poucos funcionários e a base do nosso município são os funcionários. Então, quero cumprimentar também, a estava aí também, eu teve que sair, mas de qualquer maneira.
Eu vou dizer só o seguinte, eu acho que o problema maior
essa questão de sindicato, permita me pedir opinião, né? Eu acho que é a falta de conhecimento, né? A partir do momento que a senhora tem que entender, né, que o sindicato é para ele. Eu falo que eu fui policial militar, né, trabalhei no bombeiro durante os anos, e o pessoal odiava a marca, que é uma associação que nos defende. Né? Por quê? Mas era explicável, né? Porque nós pagávamos uma taxa, era uma coisa de Curitiba, a gente não tinha esse acesso. A partir do momento que nós construímos aqui uma associação aqui mais próxima, aqui vizinho, há um ganho. Porque não tem porquê. Isso que você falou é muito pertinente, cara. Sabe? É, funcionários que fazem funções praticamente iguais, com um salário diferente. Tá? Tudo precisava ser revisto mesmo. Eu sei que o senhor e os novos colegas aqui são defensores. Acho que o Vinícius e o senhor e o Marcos devem escutar mais ainda, porque o Marcos até por ser funcionário e tem mais uma liberdade. Então eu digo assim, o sindicato precisa se aproximar no sentido de mostrar de fato que não é contra o prefeito, que não é contra ninguém, é apenas a busca de um direito. Porque daí a partir do momento que o funcionário entender, vereador, penso assim, né? Que, ah, eu vou me queimar. Você não vai se queimar. O senhor está com o direito de ser, não. Simples e claro. Que é lei, que é justiça e justiça, né? Então, parabéns, eu não sabia, não conhecia, peço até desculpa, né? Mas é isso aí, gente. Eu concordo com você em dinheiro do meu.
Na verdade, o pessoal tem que seguir o princípio, e claro que não é só o funcionário, o sindicato tem que mostrar isso, que isso é um investimento deles, porque eles têm alguém que briga, tem alguém que realmente luta pelos interesses deles, né? Mas olha só, o sindicalista está ali, ganhar as eleições, fica parado e falar bem para tudo que todo mundo quer, né? A real função é realmente buscar lutar pelos objetivos dos funcionários, assim como faz os vereadores na Câmara Municipal. Então, complementados, deixo aqui esta casa, principalmente esse vereador, à disposição para que precisarem do centro à disposição. Senhor presidente, na semana passada nós tivemos uma discussão. Quando eu digo discussão, é um assunto que foi discutido, não tivemos briga aqui, sobre a Guarda Municipal. E logo em seguida, senhor presidente, no outro dia, eu saí, estava usando a bicicleta dos vídeos, como de costume, e eu me deparei com o gel colocando uma câmera ali em frente onde era o João Brasil, o João Alberto ali, na antiga rodoviária. É uma câmera. E uma câmera que puxa bem, que dá para ver bem nítido e tal, né? A quem está passando, quem tá tudo. E daí eu tive a curiosidade, né? Quanto que custa esse equipamento? Quanto que vai custar, por exemplo, se a prefeitura se interessasse? Eu acho que há anos, 10, 12, 15 anos já deveria ter feito isso, já deveria ter tentado, pelo menos, dar o primeiro passo sobre a segurança. Nós não podemos também só ficar esperando o Estado. Ah, porque se o Estado não dá segurança, nós vamos abandonar, nós vamos deixar desse jeito. Então, eu acho que nós já poderíamos ter tido essa atitude, ter colocado câmeras primeiramente. Venho lutando muito pela Guarda Municipal, mas acredito que seja uma situação difícil mesmo para o município que arrecada pouco, o município que tem gastos. Quer falar, senhor presidente? Então, só vou dispensar a vereadora Cadelio, que está bem de saúde. Então, por favor, Cátia, pelo menos que você melhore, vai em paz. Eu acho que demorou para o município fazer isso, demorou para que a gente possa estar, pelo menos, minimizando esses problemas da segurança do nosso município. E daí ficar uma curiosidade para ver quanto que ficaria uma câmera de muito boa resolução, uma câmera de muito boa câmera, perdão, de muito boa qualidade. Exatamente, a empresa Santa Graça pega todos os anos e custa R$ 600 mais ou menos. Entendeu? Então é um custo muito baixo para que a qualidade possa ter, tanto o que eu digo, não vai acabar com a criminalidade, não vai acabar com os problemas, mas vai diminuir muito quem anda fazendo, quem anda roubando casa, quem anda roubando carro na cidade. Inclusive a polícia tem feito muito, já, inclusive parabenizei, nós tivemos aqui assalto, a tentativa de assalto no TEC, a tentativa de assalto na polícia, tentativa de assalto em alguns lugares, e a polícia, por ser repetido, conseguiu prender essas pessoas. Mas tem algumas que não são. Então eu acredito que essas câmeras, elas vão dar um suporte muito bom. E daí acredito também, que não precisa a prefeitura ter alguém para olhar essas câmeras. Pode fazer uma parceria com o Conselho, como foi falado, e na verdade eu estou falando isso agora, porque agora aconteceu esse negócio da câmera, mas o senhor sabe, o senhor testemunha, os vereadores que já são de outros mandatos, sabem que há muito tempo vem falando isso, e nós, a gente, todos nós, cobramos isso há anos. Então, assim, faça uma parceria com o Conselho mesmo, eu imagino que não participei da reunião, mas imagino que realmente. tenha sido oferecida essa conversa.
Isso, eu permite?
Sim.
Eu também, o professor está presente, inclusive está com o perfil, a gente falou de.
Nós tivemos várias,
inclusive a Secretaria de Segurança, várias idades, mas eu todo mundo da cidade do Conselho de Segurança, eu estava acompanhando a reunião, mas estava acompanhando. E vi comentários aqui que vai visitar as câmaras já. Agora eu posso dar uma decisão se é tudo município ou o que vai ser, mas a princípio o governo consegue, não vai contar o motor mesmo. Sim, mas não participei em nada, vi algumas mensagens só. Mas outra pessoa de sensibilidade que nem passou para a segurança do nosso município.
É, acho que o Marlon ganha. Acho que ganha Marlon, acho que ganha insegurança. E Marlon precisa disso. Marlon sempre foi uma cidade que as pessoas falavam, ah, vamos se aposentar em Marlon, Marlon, que é uma cidade gostosa, que é uma cidade calma, uma cidade tranquila. E acaba que a gente vê que isso está fugindo, isso está mudando. Né? Porque hoje você vai numa cidade grande, talvez você vá lá na Pontonia, talvez seja mais seguro que você vai lá em Marlon, que deixa, como diz o vereador ali, as portas poderiam ficar abertas e hoje já não pode mais. Então, eu acredito que essas câmeras em pontos estratégicos, no máximo, 10 câmeras, eu acho que nós conseguimos pegar, cobrir a cidade inteira e assim ajudar a polícia, ajudar o Estado nesse combate ao crime. Como disse, não vai resolver todo o problema, mas acredito que vai minimizar bastante. Também é um ganho do nosso município se municipalizasse a rodovia, isso, presidente. É claro que na verdade teria que investir, eu acho que ficaria mais caro, mas pelo menos resolveria um problema, porque o município não pode intervir ali e fazer o trabalho ali se ele não permitir. Né? Então, eu acredito que o Andrade ganha muito também nesse assunto. Senhor presidente, só para finalizar, eu não quero estender mais, acredito que todo mundo já abriu mão da segunda palavra, né, senhor presidente, para que a gente possa acelerar, também com respeito a vocês que estão vendo de fora, respeito a vocês que têm que ir embora, dormir amanhã, se acorda cedo para trabalhar, né, por favor. Então, assim, eu só quero comentar, senhor presidente, sobre o requerimento que eu fiz para assistência social. Confesso que estou decepcionado com a assistência social, pela resposta desse requerimento. Eu vou ver qual o meio que eu vou usar agora para que eles possam realmente responder. Eu não sei qual que é a preocupação, vocês não estão por dentro do assunto. Eu fiz um requerimento para saber quem são as famílias que estão recebendo as cestas básicas, quem são as famílias, para que a gente possa acompanhar e além do que é fiscalizar, que é o nosso trabalho, que é a primeira função do vereador é fiscalizar, e a assistência social nos levou isso. E não levou para mim, senhor presidente. Levou para o senhor, levou para os senhores.
Eu preciso comentar. Eu durante aquele dia que o senhor havia feito a solicitação, e eu parabenizei por isso, eu conversando, e mais segredo, falei com a responsável, eu disse, meu, você tem que entender que é antiético eu citar nomes. Eu digo, não é antiético porque a solicitação é uma autoridade, é uma casa de leis. Agora, se algum vereador ou vereador pediu
transmitir
para alguém, como? Nós passamos a dar dentro, não pode ficar tranquilo. Agora, se o senhor, enquanto autoridade fiscalizadora, se não puder, eu concordo plenamente.
Não, e daí é o seguinte, e daí me preocupa, e daí tem uma pulga atrás da minha orelha, que quando eu tenho, eu vou em cima, e eu busco, como eu estou indo buscar em cima daquelas ruas lá do Mutirão, e quando tem pulga, eu vou buscar e acaba, começa a vir se rebolar. Porque eu me lembro que escandalizou no tempo do Lula, presidente, gente que não precisava de Bolsa Família nem nada. E será que em Marilândia não estão pegando cesta básica e dando a dor de direito? Será que alguém da família de quem não quer dar o requerimento não está pegando sem precisar? Eu não vou admitir que vai passar para cima do prefeito, do promotor, de quem precisar, se estiver fazendo isso aí, porque eu muito me estranha alguém negar o requerimento, não demonstrar o requerimento de uma casa que é a função dela é fiscalizar. Né? Então eu só quero dizer para vocês que não é
nenhuma. Viu? Vamos fazer o seguinte, vamos fazer o requerimento do prefeito, pedindo que ela venha a explicação aqui no plenário.
Marcos, é o seguinte, eu já não quis fazer isso antes de fazer esse requerimento, justamente por esse princípio de respeitar as pessoas que estão recebendo essa cesta básica e ter que chegar aqui e ela falar, tal pessoa está recebendo tal pessoa. Eu não queria fazer isso, entendeu? Justamente por isso que eu não fiz. Mas eu vou analisar esse requerimento que eles responderam e vou analisar o que cabe à Câmara Municipal e é o que eu disse para vocês. Ela não negou o requerimento do Jean, ela negou o requerimento do Marcos, do Gentil, do Bardal,
foi
aprovado por aqui, então eu acredito que foi uma falta de respeito com essa casa, uma falta de respeito com a democracia. burocracia que faça respeito com quem tem por obrigação fiscalizar esse município, para que possa essas pessoas que têm empreendedores precisam das suas casas certinhas, porque senão vai ter que abrir roça, vai ter que fazer alguma outra coisa, porque não vai conseguir fazer as coisas se todo o dinheiro público que nós estamos investindo, que todo mundo paga imposto, estiver sendo empregado mal. Então eu acredito, tomara que não tenha, mas agora eu estou a fundo e quero ver realmente os relatórios dessa assistência e quero ver todo mundo que está recebendo, se é que está recebendo, para que não ocorra o que aconteceu no país durante muito tempo, fazendeiro ganhando cesta básica, fazendeiro ganhando bolsa família e fazendeiro ganhando bolsa escola. Muito obrigado, senhor presidente, obrigado pela presença de todos.
Passamos para a ordem do dia.
Matéria de lei de discussão e votação. Projeto de lei número 5/2018. Suma. Dispõe sobre a reposição dos vencimentos e salários dos servidores municipais e de outras providências. Na Câmara Municipal da Maria do Sul, Estado do Paraná, colocou e os efeitos são as formas de seguinte lei. Artigo 1. Fica atualizado o Executivo Municipal, conceder, a partir da competência de abril de 2017, uma reposição salarial relativa aos meses de janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro e janeiro de 2018, fevereiro de 2018, perfazendo a percentagem de 3,55%, conforme a avaliação do índice de preço ao consumidor amplo, IPAC-PGE, e aos funcionários estatutários, ativos e inativos, recargos em comissão, que não enquadraram no reajuste salarial do Rio Federal ocorrido de 1 de janeiro de 2018. Artigo 2º desta lei entra em vigor na data de sua publicação. Edifício Prefeitura do Palmar do Sul, aqui está aqui, aqui o prefeito municipal.
Palavra em discussão.
Senhor presidente, apenas só obviamente, votaria favorável na minha comissão do parecer, havia pedido um parecer jurídico, mas eu, sabe que é uma coisa que me incomoda profundamente? É esse nicho de preço. Essa avaliação que é feita no país não pode ser séria. Quer dizer, acho que foi aumentada 2,94 do ano passado para cá, um ano inteiro, 12 meses, quer dizer, né? Infelizmente, nós não temos esse poder de mudar, né? Mas é uma aberração você achar que. E pior, tem coisa pior ainda. Eu, como professor militar, estou há 4 anos sem essa reposição, porque o governo disse que se recupera o Estado. Mas seria favorável, só apenas uma adenda.
Permanece em discussão.
Senhor presidente, eu também quero manifestar o voto favorável, aproveitar o pessoal do sindicato. No outro mandato, no primeiro mandato, o Marcos estava aqui também, nós escutamos de muitos servidores que nós não podíamos aprovar aquela reposição, que era muito boa, que não sei o quê, mas na verdade é o seguinte, nós temos que aprovar ou reprovar a reposição que está sendo dada, entendeu? Nós não podemos optar por aumentar, se puder, a gente aumentar para 10, 20, que nós sabemos que merece todos os servidores, né, Marcos? Mas aí nós precisamos ficar no prato nosso, pelo contrário, acho que era 6,10% que deu, né, Marcos, no primeiro ano, e acabou explodindo com o vereador, inclusive. Mas o vereador está aqui, quero manifestar o voto favorável. Infelizmente, a gente não pode mexer no orçamento, não pode aumentar. Mas se pudesse, acima disso, e apenas para que, se alguém for comentar, ou se alguém que está filiado no sindicato for questionar por que os vereadores só deram 3,50%, você justifique para nós, por favor, e diga que isso não compete ao vereador, e se aprovar, vai aprovar. Estamos aprovando porque ele merece o seu dinheiro. Muito obrigado, senhor presidente.
Permanece a discussão.
Senhor presidente, eu sou a favor também, mas eu acho que é muito pouco, mas como o vereador já disse que é por ele, mas é muito pouco a reposição mesmo, tá?
Permanece a discussão.
Senhor presidente, eu também sou favorável, eu faço parte do orçamento de finanças e o que podemos fazer é aprovar isso aí, mas podemos pedir para o prefeito que faça o mesmo impacto da folha, tudo certinho, que ele dê um aumento real para o funcionário. Né? Mês que vem, no próximo mês, estudar alguma coisa para combater, né, o que está acontecendo aí no país. Muito obrigado, boa noite.
Permanece em discussão. Antes de pôr de votação, devido ao regimento que é dessa casa, eu não posso fazer o uso do voto, só pode limpar, mas eu quero manifestar o voto favorável.
2018.
Autoriza a abertura da guerra dos canais fechados da Providência. A Câmara Municipal de Maranhão, do Estado do Paraná, aprovou e o prefeito de Paulo constou nas perguntas de 1. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo Municipal autorizar a abrir corrente de exercício financeiro em créditos adicionais fechados no valor de R$50.000. É matéria de segunda e última discussão.
Coloque em discussão.
Só mais uma vez para lembrar o que pode ser procurado, e nós já votamos, estamos votando em situação. Esse dinheiro é o maior especial de educação, a questão da aposentadoria de professores. Aí não há como prever, não há como prever, porque a gente tinha todo esse processo de concurso, então não dá para ver. Alguns professores poderiam ainda, se quisessem manter trabalhando, poderia, resolveram pedir o que era o direito deles, que era a aposentadoria, por isso então esse adicional.
Permanece a discussão. Em votação, os favoráveis permaneçam sentados, os contrários permanecem. Aprovado. Não havendo mais nenhum escrito a explicação pessoal, agradeço mais uma vez a presença de todos, em especial dos sindicatos funcionários, que já foram aqui mencionados pelos vereadores. Quero dizer a vocês que tem uma amiga lá que trabalha com vocês, a doutora Isabela Macedo, uma amiga minha de infância. Quero que vocês deem um abraço para ela, e essa casa estará sempre aberta para vocês, o que vocês precisassem, estaremos aqui sempre à disposição para poder atendê-los. Declaro encerrada a sessão de live da 9 de abril de 2018.